UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, live que você acompanha no canal do UOL e também no YouTube, no Facebook e em todos os tocadores de podcast. Hoje o dia promete ser quente, né? Afinal de contas, a torcida do Flamengo amanheceu com uma notícia de que Jorge Jesus teria dado sim a Marcos Braz e Bruno Spindel. Essa notícia, durante a manhã toda e até agora, já foi desmentida, confirmada, enfim. Milhares de coisas estão acontecendo, mas não há nada que se possa dizer com absoluta certeza de que o Jorge Jesus está certo para o Flamengo. Até mesmo porque, mesmo que ele tenha dito sim, que muita gente noticiou pela manhã, ainda haveria a multa rescisória do Benfica, né? E como se não bastasse isso, o João de Deus, auxiliar direto, braço direito do Jorge Jesus, deu uma entrevista coletiva no Benfica, confirmando o encontro com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel, que o Jorge Jesus realmente os recebeu em sua casa, mas garantiu que o Jorge Jesus não aceitou a proposta do Flamengo e que pretende continuar do Benfica até o final do seu contrato e ganhar títulos pelo Benfica. Enfim, a novela continua. Que novela interminável, hein, André Rocha? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Saí hoje para resolver um problema e estava com fone no ouvido, ouvindo uma rádio. E aí tocou aquela música, né, de 9 minutos da Legião Urbana, Faroeste Caboclo, que lá pelo final, nos últimos versos, tem um verso que fala, né, se a Via Crucis virou circo, estou aqui, né? É o que parece essa busca do Flamengo por um treinador lá em Portugal. É uma Via Crucis que vira circo. Por toda essa espetacularização, por todas essas especulações que são feitas, notícias que surgem, que são desmentidas, treinadores que aparecem como interesse, mas que não tem nada oficial, que parece cavada de alguém, não para o Flamengo, mas para, de repente, tentar inserir o treinador no noticiário. E o Flamengo nessa busca aí, procurando profissionais dos mais diferentes estilos, e a gente fica sem saber até se isso é de fato uma busca do Flamengo por um treinador ou se é uma forma de pressionar psicologicamente o Jorge Jesus, mostrar: estamos em Lisboa, estamos abertos para você, que está numa situação complicadíssima no Benfica, mas a gente está conversando com outros, né? E você pode perder essa oportunidade de voltar ao Flamengo, né? Essa conversa que teve com a gente do Rui Vitória, né? Que é um desafeto do Jorge Jesus, um desafeto do Gabigol, tudo soa muito esquisito e meio aleatório nessa viagem do Flamengo para Portugal. Então fica até difícil a gente falar exatamente. Bom, a questão do Jorge Jesus é muito clara, né? É um desejo de tentar criar uma situação para que ele volte para o Flamengo, né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito... Agora, hoje, a informação é que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão conversando com o presidente do Braga, com o Antônio Salvador, foram lá no clube. Então, assim, fica difícil até a gente se colocar diante dessa metralhadora de informações em que a gente tem pouca coisa, muita coisa especulada e pouca coisa confirmada.
Pois é a sensação que eu tenho, André, é que eles não sabem exatamente o que vai acontecer, eles estão perdidos. Estão perdidos, porque quando você vê procurarem uma reunião com os agentes do Rui Vitória, exatamente o que você destacou, desafeto do Jorge Jesus, desafeto do Gabigol, que jogou com ele no Benfica e ele não escalava, e a sensação que eu tenho é que eles não sabem, não têm a menor noção do que eles querem. Né? Originalmente pensava-se muito, não, vai ser Jorge Jesus ou Carvalhal. Era mais ou menos esse, né, o pensamento num determinado momento. Mas aí já apareceu agora o técnico do Fenerbahçe, que foi demitido, né? Não é mesmo o nome dele. São tantos nomes que eu já estou... Vitor Ferreira, exatamente. O Vitor Ferreira, que me parece até um bom nome. Vitor Pereira, isso. É tanto nome que eu já estou chamando Paulo Souza de Paulo Silva e por aí vai, porque é Paulo Souza, Paulo Fonseca, Vitor Pereira, é uma confusão infernal, né? Então, a sensação que eu tenho é que eles realmente estão perdidos, completamente perdidos, eles não sabem o que eles querem. Porque, por exemplo, se eles continuarem a esperar o Jorge Jesus até o dia 30, que me parece que hoje teve uma notícia até já dada pelo Kanye Mota, que era o responsável pela cobertura do Flamengo no Globoesporte.com, ele já disse que o Marcos Braz vai ficar até o dia 30, que não vai sair mais cedo, porque já sentiu que a situação do Jorge Jesus não resolve antes do dia 30. Então ele vai continuar por lá. Olha, a sensação que eu tenho é que eles estão realmente desorientados. Porque eu fico imaginando o seguinte, André, imagina, você é o Vitor Pereira, tá? Acabou de sair do Fenerbahçe, é um técnico de prestígio no futebol mundial, né? Não é um treinadorzinho qualquer. Aí o cara diz assim, vamos conversar? Vamos. Aí você senta para conversar e o cara diz assim, olha, mas eu só posso decidir só depois do dia 30. Ou seja, você está dizendo para o cara que ele é a segunda opção. Por quê? Se o Vitor Pereira senta e diz assim, olha, legal, gostei da grana que estão me oferecendo, gosto do projeto, eu topo. Ah, não, mas eu só posso resolver no dia 30? Amigo, se eu sou um treinador de ponta, eu digo, amigo, vai procurar outro. Entendeu? Ou você me quer ou você não quer. Entendeu? Você fazer isso com um treinador menor é até compreensível, mas o Flamengo não está querendo buscar um grande técnico português, eu acho que eles estão realmente perdidos, completamente perdidos.
O Flamengo ele tem que voltar de Portugal com essa solução do Jorge Jesus resolvida definitivamente. Ou ele vem, ou ele volta, né, para o Flamengo, ou então o Flamengo tem que virar essa página, entendeu? Parar com esse messianismo, com esse sebastianismo, porque tudo parece girar em torno do Jorge Jesus, as coisas só parecem caminhar de acordo com os passos do Jorge Jesus. Não dá para o Flamengo ficar forçando essa situação agora. Aí vai contratar um treinador, ok. Vai resolver o problema, vai contratar um treinador. E no final de maio? Se o Jorge Jesus não ganhar nada lá no Benfica, foi eliminado, isso aí. Porque foi a informação que veio agora, né? Que nesse momento o Jorge Jesus está focado no trabalho no Benfica e vai querer cumprir o contrato até o final, a menos que aconteça alguma coisa. O Rui Costa, lá o presidente do Benfica, demita o treinador e a comissão técnica. Aí em maio vai voltar essa via crucis, de novo, essa história. Vai ficar tudo sempre em função do Jorge Jesus, essa coisa de que só com ele a coisa anda, só com ele pode acontecer. Eu acho que isso é uma humilhação para todo mundo. Para o Marcos Braz, para o elenco do Flamengo, para o Landim, para todo mundo envolvido no Flamengo. Essa coisa de ficar esperando nessa expectativa e colocando tudo em função do Jorge Jesus. E também, Renato, vamos combinar. Se o Flamengo quisesse mesmo fazer um trabalho de busca de um profissional e tal, não precisa o Marcos Braz e o Bruno Spindel irem para a Europa para ficar conversando com a gente de treinador. Faz tudo por aqui, pô. Faz videoconferência, conversa, alinha tudo, faz uma lista de prioridades. Vamos lá, 4 treinadores, vamos fechar em 4. Vamos conversar primeiro com os agentes dos 4 aqui no Brasil. Aí tá, depois de tudo alinhavado e tiver um nome já mais ou menos encaminhado, aí viaja para Portugal. Quer ter a conversa olho no olho, ok, pega um avião, não precisa ir o Marcos Braz e o Bruno Spina, um só, vai lá, pega o avião e conversa olho no olho com esse treinador. E de preferência, né, no mundo ideal, na minha visão, seria com um profissional que conseguisse ser um interlocutor com o treinador, conversar com ele. Entender as ideias dele, o que ele pensa de futebol, o que ele pensa de um projeto para o Flamengo, e ver se isso se encaixa. Quer dizer, essa análise teria que ser prévia. E lá, na hora da conversa, apenas ratificar. Né? Mas não, fica essa coisa perdida, aleatória, parece que não existe internet, o cara tem que ir lá para a Europa para ficar conversando com um monte de gente, né, num processo seletivo. Parece um espetáculo meio pirotécnico, sabe? É o Flamengo querendo se estabelecer, e o pior de tudo é que tem português lá caindo na pilha, né? Ficando bravinho porque o Flamengo está lá buscando um treinador, como se o Benfica não tivesse vindo aqui buscar o Jorge Jesus com ele com um contrato em vigor, né? Então é aquela visão de colonizador que eu sempre falo, né? Que o Jorge Jesus tem um pouco quando estava aqui, o Abel Ferreira tem, E os portugueses agora lá, alguns, não são todos, mas alguns, vêm demonstrando também que é uma coisa até patética, né? Porque é chumbo trocado nesse momento. Se o Flamengo realmente está fazendo uma proposta, e pelo visto o João de Deus confirmou que o Marcos Braz e o Bruno Spindler se reuniram com o Jorge Jesus, então é chumbo trocado, é parte do negócio, é business, e ninguém tem que reclamar de nada.
Eu acho que forçar como forçaram esse papo ontem, que o papo que aconteceu, não há mais a menor dúvida, o João de Deus confirmou na entrevista coletiva de hoje de manhã no Benfica, a sensação que eu tenho é que realmente o Flamengo está querendo irritar o Rui Costa, presidente do Benfica, para que, em caso de insucesso nos dois jogos com o Porto, ele demita o Jorge Jesus. Porque ainda há a questão da multa rescisória. Multa rescisória, que as informações também, elas são as mais loucas. Originalmente era 10 milhões de euros e passaria para 2 milhões e meio de euros a partir do final desse ano. Agora já não é nada disso, agora são 6 milhões de euros. As informações que vêm de Portugal também são das mais desencontradas. Mas enfim, o que eu digo é o seguinte, o Flamengo está tentando forçar a demissão do Jorge Jesus. Isso para mim está bem claro, e acho que o Jorge Jesus, de uma certa maneira, ainda que o João de Deus tenha dado a clara declaração de que a ideia é cumprir o contrato, a ideia é ganhar títulos pelo Benfica e tal, eu acho que no fundo o Jorge Jesus também está torcendo para ser demitido. Inclusive porque o Jorge Jesus está muito irritado com o Rui Costa, porque nos últimos fracassos do Jorge Jesus, nas últimas derrotas do Jorge Jesus, quem veio defendê-lo não foi o Rui Costa, o Rui Costa ficou calado. Quem defendeu foi um vice-presidente do Benfica. E isso deixou o Jorge Jesus mordido. Eu sei disso por um amigo português meu, que é agente, já foi jornalista, já foi fotógrafo, e que vive bem de perto as coisas e tem muitos contatos com pessoas próximas ao Jorge Jesus. A relação do Rui Costa com o Jorge Jesus, nesse momento, é a pior possível. Então, a sensação que eu tenho é essa, o Flamengo está querendo provocar para que chegue na hora H, o Benfica diga, não, Jesus, tchau. Ainda que eu acho também que o Benfica não o liberará com alguma grana, porque o Benfica pagou 1 milhão de euros para o Flamengo quando tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Vamos lembrar, o Jorge Jesus tinha uma multa de 1 milhão de euros que o Benfica pagou. Então, ele vai querer alguma coisa de volta. Mas a sensação que eu tenho é um jogo de gato e rato, porque a torcida do Benfica, gente, vamos falar com todas elas, não aguenta mais o Jorge Jesus, eles estão loucos para se livrar do Jorge Jesus. Então, a multa é a grande peça de xadrez ali, é a rainha nesse tabuleiro, entendeu? Quem vai pagar a multa? Essa é que é a grande dúvida, entendeu? Agora, é uma coisa desagradável, né? Você está negociando dessa maneira, todo mundo sabe que a primeira opção do Flamengo é o Jorge Jesus, e ele aí conversa com o Carvalhal, conversa com o Paulo Souza, conversa com o empresário do Rui Vitória, deve conversar, já houve uma primeira sondagem com a do Vitor, que saiu do Fenerbahçe. É uma situação muito complicada. Mas a sensação que eu tenho ainda é que tanto Jesus como o Flamengo, neste momento, têm como primeiro objetivo irritar a direção do Benfica. E vamos ver, amanhã tem o primeiro dos dois jogos, o primeiro dos dois match points, né, como a gente chama, lá em relação à permanência do Jorge Jesus. É o jogo contra o Porto pela Copa de Portugal. Perdeu, está fora. É menos um título que o Jesus poderia ter tentar ganhar pelo Benfica. E o outro, no dia 30, é novamente contra o Porto. Os dois jogos são no estádio do Dragão, né? Casa do Porto, aí pelo Campeonato Português, que o Benfica, se não ganhar, praticamente dá adeus a qualquer chance de título. Eu não sei se o Rui Costa vai cair no jogo, mas a sensação que eu tenho é que o Jesus e os dirigentes do Flamengo estão jogando para irritá-lo e provocar a demissão.
É essa impressão também, né? E o Jorge Jesus era mais ligado ao ex-presidente, né? Que foi afastado, Luiz Felipe Vieira. Sim. E agora ele está se sentindo meio isolado, meio sozinho lá. E a gente conhece, né? A vaidade, a autoconfiança do Jorge Jesus. Aquela cena dos torcedores do Benfica acenando com um lenço branco para ele. Aquilo ali também, provavelmente, o Marcos Braz e o Bruno Spindel perceberam aquilo como uma senha, como uma brecha para tentar uma cartada agora, porque aquilo foi muito impactante, né? Seria impactante para qualquer treinador, mas ainda para o Jorge Jesus, né? E o Jorge Jesus tem aquela história, né, de para agradar o pai, saiu do Benfica e foi treinar o Sporting e ninguém perdoa isso, né? porque são rivais lá, né, ferozes do futebol lá em Lisboa, então fica essa questão toda. Então o Flamengo está no meio dessa salada aí, né? Agora, a questão toda é como é que o Rui Costa vai reagir a esse tipo de abordagem que o Flamengo fez nessa situação que está sendo criada, né? E ele pode deixar lá. O problema é que deixar o Jorge Jesus banho-maria não é como deixar um jogador do elenco na geladeira, né? É uma situação que você vai jogar a temporada fora, né? Agora, eu acho uma coisa, Renato, é interessante, tanto em relação ao Braga quanto em relação ao Benfica. Eu acho que fica uma coisa que o Flamengo deveria, no meio disso tudo, observar com um pouco mais de seriedade, que é a forma como os portugueses procuram cumprir os contratos, né? Isso é tratado com uma seriedade que muitas vezes não é tratada aqui, né? Aqui a coisa fica muito volátil e o treinador pode rodar por qualquer coisa, por qualquer motivo. E lá, quer dizer, o Benfica está nessa draga, mas aí classificou na Liga dos Campeões. O Braga está aí, oscila, derrapa, e está lá o Antônio Salvador dizendo que o Mister fica até o fim da temporada. Eu acho que isso aí era uma coisa para o Flamengo, para os clubes brasileiros em geral, olhar com certo carinho, né? Porque essa dança de treinadores aqui é aquilo que a gente sempre fala, né? Contratar com convicção para depois, se tiver que demitir, demitir sabendo o que está fazendo. Né? E a outra coisa em relação ao Jorge Jesus, se ele vier, no caso, é o Flamengo conversar com ele, né? E tentar fazer com que pelo menos um auxiliar permanente do clube, não precisa ser o Maurício, né? Ou algum profissional, enfim, que o Flamengo tenha, não fique tão fechado, o Jorge Jesus não feche tanto, porque quando ele vai embora, vai tudo. Não fica nada. Quer dizer, ele faz um trabalho excepcional e quando ele sai, é terra arrasada, porque não ficou nada. Não fica um legado, não ficou pelo menos dessa vez, né? Então ele tem muito essa coisa de, não, os meus treinos são os meus treinos, eu sou um treinador criativo, eu tenho meu método, a metodologia é minha e ela fica fechada comigo, com meus auxiliares, e eles vão comigo para onde eu for. O Flamengo poderia negociar com ele para que, no caso dele ir, e a gente sabe que, assim, se ele vier agora, o que que impede do Jorge Jesus, em junho, receber uma proposta de um time europeu e sair de novo? Porque ele já provou que contrato para ele não quer dizer muita coisa. Se ele cismar de sair, ele vai embora. Então, o Flamengo tem que se ficar com o Jorge Jesus e até com qualquer outro profissional, se resguardar disso para não acontecer o que aconteceu em 2020, né?
Cara, concordo contigo, integralmente. Aliás, o meu candidato para integrar a comissão técnica do próximo treinador português, porque tudo indica que vai ser um português, seria o Felipe Luiz. Por mais que eu acho que o Felipe Luiz possa, ainda pode jogar e tudo, mas eu já gostaria de começar a ver o Felipe Luiz como auxiliar de uma grande comissão técnica, se preparando para assumir o Flamengo num futuro não tão longínquo assim. Porque, de fato, você tem razão, o Jorge Jesus saiu e não ficou ninguém, né? Então, foi por pedido dele que o Flamengo mandou embora todos os auxiliares da comissão técnica, né? Um deles era o Marcelo Salles, o Fera, né? Foi mandado embora justamente isso, porque o Jesus não queria nenhum brasileiro na sua comissão técnica. Isso é uma coisa que eu acho que o Flamengo deveria obrigar o Jesus a rever e já negociar com outros treinadores eventuais o que viesse na hora aqui, mas nós queremos ter um cara aqui bom, mas que também não seja o Maurício Souza, gente, pelo amor de Deus, que o Maurício Souza não me parece ter futuro nenhum como treinador, e aí não adianta você botar um cara limitado para ficar de olho nos técnicos nos métodos do técnico português que assumir, né? Aí não faz o menor sentido. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, mas vou te pedir para responder, vou te dar um intervalo para você raciocinar com calma, porque nós estamos chegando na hora do intervalo. A pergunta é o seguinte: Jorge Jesus não vem, quem você escolheria? André e eu responderemos depois do intervalo. Não sai daí, não.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu já passo logo a bola para o André. Quem é o teu técnico desses que estão sendo especulados aí, que está na pole position caso o Jesus não venha?
Vitor Pereira. Eu acho que é o mais adequado para o Flamengo, não só por ele ter um histórico, né, no futebol português vencedor, né, ele assume, na verdade a informação que se tem, que muitas pessoas falam, é que ele era o mentor tático, digamos assim, da montagem do Porto na época do André Villas-Boas, né? E aí o André Villas-Boas vai para o Chelsea, ele assume e consegue ganhar títulos pelo Porto, e o principal, que eu até escrevi sobre isso no UOL, mostrou capacidade de adaptação a outras realidades, a outras ligas, a outros países. Eu acho que isso é o mais importante para o treinador do Flamengo agora. Lógico, o Jorge Jesus, ele tem a história particular dele no Flamengo e recente, né? Então é um capítulo à parte. Mas em relação aos outros treinadores que estão sendo avaliados, o Vitor Pereira, ele tem uma história na Arábia, na Grécia, na China, agora na Turquia, que não foi tão bem sucedido, mas também o Fenerbahçe é uma zona, né, uma bagunça lá. O líder do time é o Ozil, que a gente sabe que é um mosca morta, né? É um jogador que é meio desinteressado, meio aéreo, enfim. Não dá para ter o Ozil como líder de qualquer coisa num time de futebol que queira ser de grande nível. Lógico que se o Ozil jogasse aqui, talvez sobrasse, né? O Hulk, com 35 anos, vindo do ocaso da China, arrebenta no Atlético Mineiro, qualquer um pode, né? Qualquer um com talento, com capacidade, lógico, tem capacidade de se destacar no futebol brasileiro. Mas o Vitor Pereira, enfim, ele tem essa capacidade de se adaptar e tem um currículo vencedor. Não vai chegar aqui como, por exemplo, um Carlos Carvalhal e alguém vai falar, ganhou o quê? Né? O Vitor Pereira tem o que argumentar, né? Então, eu acho que ele seria, em termos de maneira de jogar também, é um treinador que tem uma proposta ofensiva quando tem time para isso e sabe também jogar um pouco mais defensivamente quando não tem um elenco tão qualificado e consegue fazer esse time ficar competitivo. Então, eu acho que seria ele o melhor nome aí desses especulados para o Flamengo, caso Jorge Jesus não possa vir, né?
Eu concordo contigo, eu também escolheria o Vitor Pereira, embora seja o mais caro, né? Provavelmente é muito mais caro do que o Carvalhal, mais caro do que o Paulo Sousa, enfim, outros nomes que foram ventilados aí, né? O Paulo Sousa, aliás, segundo as notícias que chegaram depois da reunião dele com o Braz e com o Spindel, ele já teria dito ao Flamengo que ele topa. Ele precisa se desenrolar lá com a seleção polonesa, mas ele teria dito que topa. E começam agora a surgir notícias de que o Internacional está disposto a contratar o Paulo Sousa também. Então, no caso do Paulo Sousa, haveria até uma disputa, digamos assim, né? Embora eu acho que entre Inter e Flamengo, se houvesse essa escolha, o Paulo Sousa escolheria o Flamengo, porque ele sabe da diferença, né, do elenco que tem num clube e que tem no outro, e das condições mesmo econômicas de cada um. Mas eu não sou encantado pela contratação do Paulo Sousa, não. Eu prefiro até a do Carvalhal ao Paulo Sousa. Mas eu também estou contigo. Para mim, o Vitor Pereira seria o primeiro. Tá gostando da live? Tá gostando do papo? Deixa o teu like aí, cara. Dá uma força. Bota aí. Nós estamos com uma audiência boa, mas o número de likes está muito menor do que o da audiência. Senta o dedo aí. Deixa o teu like. André, o que mais a considerar ainda sobre o caso de possível futuro técnico do Flamengo?
Eu acho que, em relação ao Jorge Jesus, eu acho que tem que se pesar sempre aquilo que a gente fala, né? O Flamengo tem a obrigação de tentar trazer de volta o treinador que conseguiu, em um ano, 5 títulos e sofrendo apenas 4 derrotas, e conseguindo ali em 2019 um feito espetacular, né? Que ninguém repetiu, de ganhar o brasileiro de pontos corridos, né? Se impondo, quebrando o recorde de pontos, mostrando ser realmente o melhor time do país naquele momento, e ainda ganhar a Libertadores. E a gente vê o tamanho disso analisando o que aconteceu esse ano, que foi a partir do momento que Flamengo e Palmeiras se viram como finalistas da Libertadores. O Campeonato Brasileiro ficou inviável, até porque pela sequência de jogos e misturando com preparação e tal. Então a gente vê o tamanho do feito do Flamengo, que ia enfrentar uma final depois de 38 anos, e o Jorge Jesus manteve a pegada no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhando, foi ganhando até o final e conseguiu garantir os dois títulos em 24 horas, né? Então aquilo foi um feito espetacular, e não é garantia que vai repetir isso agora, né? O Flamengo muda o patamar com a volta do Jorge Jesus, pelo que ele já conseguiu aqui, mas não tem garantia. Os jogadores vão estar 3 anos praticamente, né, mais velhos em relação a 2019, a base, né? E o Jorge Jesus também mudou um pouco. No Benfica ele está jogando com 3 zagueiros, a equipe dele às vezes joga de uma forma mais reativa de acordo com o adversário, embora ele tenha feito isso aqui também algumas vezes, né? Tem aquela famosa história do jogo com o Santos, né, que o Felipe Luiz conta, o jogo com o Santos no Maracanã. Ele chegou e falou: olha, o Santos vai ter mais posse de bola que a gente hoje vai jogar diferente, a gente vai jogar acionando o Bruno Henrique, a bola vai ser um jogo direto procurando o Bruno Henrique. Acabou que o gol saiu num contra-ataque com um golaço do Gabigol de cobertura, mas o Felipe Luiz descreve, né, a estratégia que ele reduziu a isso: olha, a gente vai ficar um pouquinho mais atrás e vai jogar a bola para o Bruno Henrique, porque sabia da qualidade do time do Santos, né? Qualidade que, por exemplo, o Atlético não encontrou nessa temporada, um adversário, tanto que o Santos fez uma campanha de campeão, né? Fez uma pontuação de campeão naquele ano, e o Flamengo ficou muito à frente, né? E se não tivesse perdido aquela de 4-0 num jogo que não valia nada, talvez a vantagem fosse maior ainda. Então é um feito espetacular, e que a gente tem que entender que agora vai ser outro contexto, outra realidade. E até por toda essa aura que foi criada em torno do Jorge Jesus, um Palmeiras do Abel Ferreira vai vir com sangue nos olhos para tentar ganhar, para provar que é melhor. Um Atlético do Cuca vai vir com sangue nos olhos. Todo mundo vai vir com sangue nos olhos para enfrentar o Flamengo do Jorge Jesus, se o Jorge Jesus voltar. Então tem que ter essa consciência. É outro contexto. O Flamengo em 2019 estava sedento por título. Era o primeiro ano da gestão do Rodolfo Landim. O time não ganhava nada relevante desde 2013, aquela Copa do Brasil. Agora já vem de títulos, embora 2021 não tenha tido nenhum título tão grande, tão importante. Então é outra realidade, né? É outra realidade para qualquer treinador do Flamengo e também para o Jorge Jesus.
Eu acho que é difícil até o Jorge Jesus repetir o que ele fez em 2019. É complicado, é muito complicado. Não é fácil você fazer o que ele fez. Ele ganhou 5 títulos e teve 4 derrotas, gente. Isso é um currículo assustador. Eu não acredito que ele repita. Mas o que eu acho que seria fundamental, se ele voltar, é até para acabar a sombra dele próprio. Porque a sombra dele assombra todos os outros treinadores. Se por acaso não vier o Jorge Jesus, seja ele quem for, se o cara não começar a arrebentar, não está vendo, era o Jesus. Tinha que ter esperado. Então, o Jesus voltando, ele próprio vai acabar um pouco com essa mística. Ele pode até voltar a ganhar ótimos títulos, tudo bem, tudo, mas ninguém vai dizer: poxa, mas se fosse o Jesus. Então, eu acho que o mais importante, por incrível que pareça, para a volta do Jorge Jesus, para mim, é acabar com esse fantasma que paira sobre o Flamengo desde que o Mister foi embora, né? Aí é complicado. Olha aqui, na nossa pesquisa, só para eu dar uma informação rápida. Nossa pesquisa aqui está concordando com a gente. Perguntamos qual era o técnico ideal se Jesus não vier, e todo 63% concordam que é o Vitor Pereira, 30% Carvalhal e só 7% Rui Vitória. Vai fundo, vai.
Tem meu votinho aí no Vitor Pereira também. O que eu ia falar é o seguinte: o Jorge Jesus, o Flamengo tem que fechar esse ciclo do Jorge Jesus. Porque essa passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, ela não teve ocaso, entendeu? Ela não teve queda. Ele começou na primeira semana, né, ele estreou em Curitiba contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Na semana seguinte ele estava eliminado, né? Mas foi eliminação nos pênaltis. E com a análise projetando para frente, né, lá na frente, olhando para trás, no final do trabalho dele, falou assim, pô, ele foi eliminado pelo campeão sem perder o jogo, né? Foi eliminado nos pênaltis. Então, quer dizer, não dá para tratar como uma grande derrota. O jogo com o Liverpool, que foi outro título que ele perdeu, foi aquela coisa, né? Aquela distância enorme de europeu com sul-americano, ele conseguiu aproximar, perdeu e tal. Era um trabalho de 4 anos do Klopp contra o dele de 5 meses, 6 meses. Então também ficou aquela coisa, ah não, foi o saldo foi positivo. Então, quer dizer, ele não teve ascensão e queda.
Isso,
ele teve uma coisa linear, né? Ele foi uma trajetória linear que foi quebrada de uma hora para outra. E aí ficou essa coisa, né? Ah, saiu 5 títulos, saiu campeão, né? Disputou tudo que ele disputou em 2020, ele ganhou. Então, saiu da Libertadores com 100% de aproveitamento, né? Ganhou os 2 jogos que disputou, né? Então, quer dizer, o Flamengo precisa encerrar esse ciclo. A pior situação para o Flamengo seria o Jorge Jesus voltar e fazer a mesma coisa, fazer uma trajetória muito boa com conquistas e depois ir embora de novo. Né? Voltar para a Europa. Aí seria péssimo. Agora, se ele fizer um trabalho, ainda que ele seja vencedor, mas que ele tenha o final, como o Tele teve, né? Como todo mundo, o Tele foi lá no finalzinho, foi numa final de Libertadores em 94, né? Aí perdeu, e aí depois ficou doente, mas aí o ciclo acabou no São Paulo. Né? E outras histórias do futebol brasileiro, o Jorge Jesus não teve isso. Então fica esse sebastianismo é muito em função disso, porque ele saiu já no auge. Aliás, eu escrevi isso no UOL, naquele jogo com o Barcelona, que foi o último jogo antes da pandemia com o público, Maracanã lotado, aquele clima espetacular, aquela atmosfera espetacular do Flamengo, do Jorge Jesus jogando Maracanã. Você já via ali que ele estava preparando o time para dar um salto de qualidade. Aquele time estava ficando mais rápido em contra-ataque, estava ficando mais intenso para pressionar o adversário, estava com as peças se movimentando mais rápido. O Barcelona não sabe o que... saiu do Maracanã sem saber o que tinha atropelado o time equatoriano. Então, era uma coisa que você via que tinha uma margem para crescer. Mas aí veio a pandemia, já destruiu tudo ali, 90%. E aí depois... a proposta do Benfica encerrou o ciclo. Então, o Flamengo tem que fechar isso. Tem que ser de um jeito ou de outro. Ou então um não do Jorge Jesus e aí esquecer e vir outro profissional. E o Flamengo tem que rezar para esse novo profissional ser bem-sucedido. Que aí sim, aí essa página vai ser virada.
Inclusive porque tem muita gente, eu ouço isso repetido às vezes, né? Ah, em 2020 com o Jorge Jesus já não era a mesma coisa. Balela! O Flamengo começou 2020 voando. Só depois da pandemia, e que ele já tinha ganhado a Supercopa do Brasil, já tinha ganhado a Recopa Sul-Americana, de forma categórica.
E a Taça Guanabara.
A Taça Guanabara. Nas finais do Campeonato Carioca, após a pandemia, de fato, o Flamengo não jogou aquele futebol envolvente. Mas é absolutamente compreensível, gente. Estava todo mundo voltando de, sei lá, quantos meses, 6 meses, 7 meses parado. Entendeu? Não havia como você achar que o time ia ser a mesma coisa. E ele próprio, Jesus, deu uma declaração famosa. Os 4 avançados não estão bem. Os 4 avançados eram Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que estavam nitidamente fora de forma. Então, é o que você diz. Não houve queda. Não houve, em momento algum, uma decadência do trabalho do Jorge Jesus. Né? Quando se fala que em 2020 não era a mesma coisa, é bobagem. É bobagem, as pessoas não estão lembrando. O início de 2020 do Flamengo foi avassalador. Avassalador. Então, eu torço muito para que ele volte, entre outras coisas, por causa disso. Por causa do... acabar com essa sombra gigantesca que existe lá. Agora... estou achando complicado essa história do Flamengo ficar empurrando até o dia 30 e conversando com outros treinadores, entendeu? Eu não sei, sinceramente, como é que os outros treinadores vão receber isso. Olha aqui, está entrando um superchat aqui do Otávio Figueiredo, que diz o seguinte: se não o JJ não vier, adeus Ferrari. Opa, sumiu. Não acho que nossos jogadores têm motivação para comprar o barulho de qualquer técnico. É a infeliz atuação de Schumacher voltando para correr na Mercedes. Olha, a comparação eu entendo, mas era um pouco diferente, né? Porque o Schumacher ficou alguns anos sem competir e quando voltou, além de falta de ritmo, ele já encontrou uma Fórmula 1 bem diferente da que ele tinha deixado. Os carros já eram diferentes, os comandos já eram diferentes, ele teve que se readaptar, entendeu? E aí, óbvio, não conseguiu o que ele tinha conseguido. Mas até por isso é o que eu digo, se o Jorge Jesus, que eu acho que não vejo que tenha desses problemas todos, porque os jogadores são 3 anos mais velhos, mas estão lá, são os mesmos, entendeu? O futebol é o mesmo, o futebol do Brasil. O futebol que o Brasil joga hoje em dia é inferior ao que o Flamengo em 2019 jogava, sabe? Ninguém alcançou isso. Ah, o Atlético Mineiro é o time da temporada, ok, é o time da temporada, mas não encaixava a chuteira do Flamengo de 2019. O Palmeiras, bicampeão da Libertadores, muito bem, parabéns para o Abel Ferreira, também não encaixava a chuteira do futebol que jogava o Flamengo de 2019. A pergunta é, será que o Jorge Jesus será capaz de fazer esse time jogar de novo aquele futebol? Essa que é a grande questão que fica no ar. Mas que só será respondida se ele voltar. Porque se ele não voltar, seja quem for o treinador, coitado, nos primeiros 3 tropeços, o nego vai dizer, tá vendo, se fosse o Jesus. Então, eu realmente torço muito para que o presente de Natal do torcedor rubro-negro seja o renascimento do Jesus, literalmente. Ou seja, tenha 2 meninos Jesus para comemorar no final do ano. Fora isso, amigo, não tem jeito. Eu acho que vai continuar esse sebastianismo enquanto ele não voltar. Por isso também acho que o Flamengo está apostando bastante as fichas nisso.
É por aí mesmo. O Flamengo tem que virar essa página, não tem jeito, né? Agora, a gente podia falar um pouquinho, né, até para desopilar o fígado, dessa opção aí do Flamengo por Maurício Souza no início do Campeonato Carioca, né? A estreia do Carioca, dos titulares, vai ser só no dia 6 de fevereiro, né? No Fla-Flu, ainda sem local, né? Porque o gramado do Maracanã vai estar em manutenção ainda nessa época. E o Flamengo, de novo, Maurício Souza, né? É difícil, né?
Pois é. Isso me leva a temer que se voltar o Jesus e o Flamengo conseguir colocar alguém na comissão técnica, seja o Maurício Souza, né? Esse é que é o problema. Mas é aquela bela história, né? O Flamengo, e aí eu não acho que esteja errado, o Flamengo não tem que dar muita bola para esse estadual, não. O estadual, decididamente, sabe? O Flamengo tem que preparar o time para a temporada que virá e que será duríssima, porque será pior do que essa que acabamos de encerrar. Terá mais data FIFA, será mais curta, porque tem a Copa do Mundo. Vai ser uma pedreira essa temporada de 2022. Então, o estadual, gente, esquece. Ah, tem que ser tetra, uma oportunidade de ser tetra. Se der para ser tetra, ótimo, legal. Mas não pode comprometer a pré-temporada do time por causa desse tetracampeonato que o Flamengo não tem, mas que em outras eras era muito importante. Hoje em dia, sinceramente, eu não me empolgo com essa história do tetra. Você se empolga, André?
Não, um pouco também não, e também acho que o estadual realmente tem que ser tratado como pré-temporada. Aliás, é bom até lembrar que em 2020 o Jorge Jesus inverteu um pouco isso, né? Porque o Flamengo foi o último a se reapresentar, né? Voltar de festa, porque foi o último a jogar, né? Porque disputou o Mundial. E aí o Jorge Jesus, com uma semana, já botou o time em campo para jogar pelo Carioca contra o Rezende, porque ele precisava acelerar o processo de colocar o time competitivo, porque já ia ter a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. E aí o planejamento que acabou sendo furado por conta da pandemia era justamente esse, era ganhar o Carioca logo e fazer uma pré-temporada ali na hora que os outros estaduais estivessem sendo decididos. Ele fazia ali 15 dias de pré-temporada para entrar no Brasileiro, com uma preparação diferente, né? Ele inverteu um pouco isso, mas agora o treinador do Flamengo tem que tratar dessa forma. Tudo bem, tem até a Supercopa do Brasil, mas eu acho que não pode ser assim, é um parâmetro tão alto assim, né, de avaliação, de querer botar logo o time em campo para estar competitivo. Tem tempo para fazer isso e tem que pensar realmente na pré-temporada, independentemente do treinador que vier.
Eu acho até que a Supercopa do Brasil esse ano, ela vai ser um pouco um tirateima para o Flamengo com o Atlético, né? Porque Flamengo e Atlético jogaram 2 vezes no Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhou o primeiro jogo por 2-1, o Flamengo ganhou o segundo por 1-0. Então, seria legal, até porque a temporada inteira todo mundo estava esperando uma final entre Atlético e Flamengo. Admitia-se até a possibilidade de uma final na Libertadores e outra na Copa do Brasil. E aí o Flamengo mancou na Copa do Brasil e o Atlético mancou na Libertadores. E no brasileiro não chegou a haver uma disputa direta, né? Porque o Flamengo, na verdade, nunca esteve próximo bastante para dizer, não, estou na briga pelo título brasileiro. Então, sobre esse aspecto, eu acho que a Supercopa do Brasil vai ter esse gostinho interessante. Não é um título espetacular, mas é legal, né? O Flamengo começar a temporada ganhando do Atlético Mineiro, que é o campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro, é uma coisa para encher de moral. Gente, nós estamos chegando já aos 40 minutos.
Seria um tricampeonato, né?
Mais um tricampeonato, você tem toda a razão, André. Seria o tricampeonato da Supercopa do Brasil, né? Quer dizer, o Flamengo supostamente pode começar o ano com um tri e um tetra, será? Não sei, vamos ver. A maior novela nesse momento ainda é a volta dos jogos. Como será o Natal dos rubro-negros, minha gente? Vai ser gordinho, com um belo presente, ou vai ser jururu esperando o dia 30? Vamos acompanhar. É isso, André, considerações finais aí para a gente encerrar nossa live.
É isso aí, vamos ficar na expectativa, mas o Flamengo tem que sair dessa via cruz que virou circo lá em Portugal. Vamos resolver logo isso, definir e começar o ano aí. O Flamengo precisa recuperar o que não venceu em 2021. Abraço, Renato.
Abraço, André. Valeu, abraço. Abraço para todo mundo que nos acompanhou. Estamos sempre aqui, hein? Não pense que vai se livrar da gente fácil, não.
Tem mais uma até o final do ano.
Tem mais uma ainda. Quem sabe já
com o presente de Natal. Está 28 aqui. Está 28 aqui, né? No coisa, mas é 29 ou 28? Aí fica a dúvida, né? Porque falaram para a gente que era toda quarta, né? Quarta é 29, semana que vem.
Mas aí vocês serão avisados com calma,
porque
o UOL sempre notifica tudo com calma, tá bom? Valeu, André, abração. Abração para todo mundo que estava com a gente. Até a próxima. Valeu. UOL.